Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio. O programa temático, a partir de agora, dá destaque ao Programa Gestão Prisional, que é desenvolvido desde 2019 no Presídio Estadual aqui de Lagoa Vermelha. Esse programa é um dos indicados ao 17º Prêmio Inovare, que tem por objetivo identificar, divulgar e também difundir algumas práticas que contribuam com o aprimoramento da justiça no Brasil. O nosso entrevistado hoje é o promotor de justiça do Ministério Público aqui de Lagoa Vermelha, o Dr. Felipe Lisboa Barcelos, já que o MP é um dos parceiros do programa da gestão. Tudo bem, promotor? Um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, tudo bom? Mais uma vez, um prazer poder estar trazendo esses esclarecimentos e as informações para a comunidade.
Doutor, vamos falar um pouco sobre esse programa e por que ele chamou a atenção e foi aprovado pelo Inovare para estar concorrendo, então, ao prêmio desse ano.
Então, esse programa vem desde o ano passado, né, com a implementação dele. Surgiu de uma conversa que eu tive com então, o administrador do presídio aqui, o Matheus Carvalho, justamente para nós tentarmos buscar recursos para trazer melhorias ao presídio. A gente tem uma atuação muito forte do Conselho da Comunidade aqui em Lagoa Vermelha, mas ficava restrito sempre a algumas posturas. Acontecia o problema, a gente tinha que correr atrás para solucionar. E a gente sabe as dificuldades que temos e sempre com recursos da VEC de Lagoa, da VEC de Sananduva, VEC São José do Ouro, e também alguma contribuição da Prefeitura aqui de Lagoa Vermelha. Só que o presídio recebe apenados de além de Lagoa Vermelha, né? Então, diversos municípios que integram a comarca de Sananduva, São José do Ouro e Lagoa Vermelha. Então, conversando, a gente entendeu que haveria essa necessidade desses outros municípios também fazer uma contribuição, porque é um preso de uma outra cidade que está aqui no presídio. Quando ele tiver algum problema de saúde, ele vai se socorrer do sistema de saúde aqui de Lagoa Vermelha. Ele não vai ser levado para sua comunidade de origem para ser atendido, para ter toda a atenção. Então, sempre Lagoa aqui é a porta de entrada nessas situações. E então, nós fizemos uma reunião com a MUNOR, os prefeitos estavam presentes, apresentamos para ele a importância dessa contribuição, porque vai nos possibilitar, então, fazer algumas melhorias, implantar algumas melhorias que vai trazer um benefício para os presos e também depois para os apenados ali e também para quando eles regressarem para suas comarcas de origem, porque eu coloco, por mais que seja alta a pena, uma hora eles vão sair. E nós temos que dar as condições adequadas para depois do cumprimento da pena eles retornarem para suas comarcas de origem. Então, feita essa conversa, a gente teve uma sensibilidade muito, muito grande dos prefeitos envolvidos. E aí foi buscado o caminho adequado para a realização desse projeto e aí foi aprovado nas câmaras de vereadores, então autorizando que os executivos repassassem os valores ao Conselho da Comunidade de Lagoa Vermelha.
E aí é um acordo mensal, promotor? Cada município destina um determinado valor todos os meses? Como é que funciona esse repasse de recursos?
Isso, é um valor repassado mensalmente. Nós conversando, até elaboramos um escalonamento dos municípios, não com base em presos que temos, porque roda muito, então daqui a pouco esse mês tem um preso, daqui a pouco já não tem mais daquele município, então a gente calculou por base em população, municípios até uma determinada população, aí escalonamos em 3 ou 4 faixas assim, de população, e com valores determinados. O menor valor seria até inferior a um salário mínimo. Em municípios maiores, então, seria Lagoa Vermelha, Sananduva, com uma arrecadação também um pouco maior, com uma contribuição mais alta. Esses repasses seriam mensais, e até no projeto de lei previa que seria durante um período de 6 anos, para que então a gente conseguisse organizar e planejar algumas medidas, reformulações dentro do presídio, que nos trouxesse essas melhorias.
Tá certo. E aí existe esse conselho, então, que pensa nessas alternativas, que pensa nesses programas que vão ser implantados dentro da cadeia. Obviamente, chamou a atenção da Inovare, vocês aplicaram lá esse projeto, promotor, e apresentaram, então, alguns desses resultados ou desses projetos que são pretendidos desenvolver aqui na cadeia em Lagoa Vermelha. O que a gente pode falar com relação a isso? Que tipo de assistência ou de programas esses presos estão participando?
Exato. Então, assim, a gente tem algumas medidas que elas são a longo prazo. Então, se o objetivo é com isso uma construção de um pavilhão, uma melhoria na parte administrativa com uma construção de uma UBS, colocação de uma sala de aula adequada, até onde se possa realizar atividades profissionalizantes. E com isso, então, melhorar a situação. Foi aplicado esse programa no Inovare, porque nas nossas pesquisas que nós fizemos, nós não identificamos um programa envolvendo os municípios. A gente sabe que, uma vez construído o presídio, a manutenção do presídio, todas as situações, elas ficam a cargo do Estado. Mas a questão da segurança pública, ela envolve um pouco de todos nós, né? E nós entendemos que seria possível, sim, envolver os municípios nesses programas, nesses projetos. Atualmente, com o repasse de Lagoa Vermelha, a gente conseguiu concluir, ainda em fase de conclusão agora, duas celas ali para ampliar a capacidade do presídio. E foram feitas também outras atividades ao longo do ano. O Matheus também, no período, conseguiu trazer a questão do coral ali para fazer as apresentações, atividades, que tem também o seu ar de humanização e tentar valorizar o apenado que está ali dentro e resgatar aquele sentimento de pertencer a uma comunidade, não ser uma pessoa excluída, e de autoestima, né?
Tá certo. Promotor, eu acho que há um vídeo institucional que deve ter sido enviado também para o prêmio, no qual vocês falam, então, sobre alguns desses projetos e fala também no impacto que o programa deve ter na vida da família dos apenados, ou seja, nos familiares. Há também um lado que tem ganhos nesse sentido.
Também, o apenado, depois, quando ele sai com uma capacitação melhor, com uma autoestima melhor, e não vinculado a facções ou disposto a não continuar em grupos criminosos, ele retorna melhor para a família, para a sua comunidade, com aquele aprendizado que ele pôde ter, que não é uma coisa que a gente resolve do dia para a noite, não é uma coisa que a gente, amanhã já está 100% implementado, não. Mas é uma construção que a gente tem que pensar ao longo do tempo, para a gente conseguir lá adiante fazer uma construção para que aquelas pessoas que vierem a ser presas ou as que estiverem presas quando implementado o sistema possam ter essa atenção básica, até mesmo questão de saúde, atendimento adequado dos médicos, que hoje, infelizmente, nós não temos. Ainda que a gente tenha um médico atendendo dentro da casa prisional, não temos uma sala adequada para dar esse devido atendimento. Então, também é isso. A gente busca melhorar essa infraestrutura, também para os apenados, na área de entrada ali dos familiares, um ambiente adequado para ingressar na sala. A gente sabe, esses dias de chuva, quando as visitas são autorizadas, tem que esperar do lado de fora, tomando chuva, não é um ambiente muito bom. Quando vão levar sacolas mesmo agora, durante esse período de pandemia, que são autorizadas a levar sacolas, tem que ficar aguardando o tempo da chuva. Então, construir um ambiente coberto para que essas pessoas possam esperar, entregar sacolas sem sofrer, que a gente sabe as intempéries aqui do nosso tempo, é frio, é chuva, as dificuldades que tem. Então, para que a gente tenha uma condição digna também para os familiares nesse ponto.
Tá certo. Doutor, a gente vai ver, então, a eficácia desse programa, principalmente depois que esses apenados saírem da cadeia e assistirmos, tomara, uma diminuição da reincidência desses apenados. É um programa bastante novo, né? Ele começou no ano passado. A gente já consegue ver os resultados agora ou o senhor prevê que isso deve acontecer dentro de algum tempo? Tem como a gente fazer uma previsão?
Não, a gente não tem uma previsão, porque, como eu disse, a gente é um projeto novo, né? Não é uma coisa que a gente consiga identificar desde já essa imediata melhoria. Até mesmo em razão da pandemia, foi feita uma reunião com o prefeito Felipe Rietti, de Capão Bonito. Ele apresentou algumas dificuldades que os municípios estariam enfrentando. A gente conversou com ele, se ele levaria também para os prefeitos da Munor uma possibilidade de suspensão nesse período de pandemia dos repasses. A gente é sensível a essa situação. Então, também em razão disso, o programa nesse momento sofre uma dilação no tempo, né? A gente joga ele mais para frente. Mas, independente disso, estão sendo buscados outros recursos e outras medidas para que a gente consiga, de igual forma, implementar aquelas estruturas, aquelas melhorias que a gente entende pertinentes e importantes a curto prazo. Mas não é uma coisa que, se a gente vai ver resultado semana que vem ou daqui a um mês. Isso, como eu disse, e até mesmo por se tratar de uma questão de segurança pública, ela tem que ser pensada a longo prazo. É um projeto que a gente espera que ele venha a dar frutos quando a gente conseguir implementar, depois de 2-3 anos, depois de efetivamente implementado o projeto. Ele tem uma programação de 6 anos para a gente conseguir implementar. Então, acredito que daqui a além desses 6 anos, então daqui a uns 5 anos, bota ali que em 3, 4 a gente consiga implementar ele com as melhorias necessárias, mais uns 2, 3 para a gente consiga ver o resultado das pessoas saindo e tendo a condição de melhoria. Mas, ainda que seja um projeto que a melhoria vai ser só lá adiante, é importante começar, porque senão nunca a gente vai chegar no ali adiante. E segurança pública a gente tem que pensar nisso. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, não existe fórmula mágica. Infelizmente, algumas medidas demandam tempo. Bom seria se a gente pudesse ter uma fórmula mágica para resolver tudo de imediato. Não temos. Mas a gente lançou esse projeto, esse programa. Esperamos, então, que no futuro ele se fortaleça, ele permaneça e que a gente, visualizando os resultados, visualizando essa melhora, a gente continue com ele no tempo e faça ainda mais, porque essas são as dificuldades que nós identificamos no momento. Daqui a pouco, feitas essas melhorias, superadas essas dificuldades, podem surgir outras. E com esse programa ativo, com esse repasse de recursos, sempre será possível melhorar e ampliar a estrutura.
Tá certo. Doutor, esse projeto foi apresentado agora para a comissão do Inovare, né, que vai premiar, então. Quando é que acontece essa premiação? Existe ainda um trâmite a ser vencido? Quais são os prazos, então, que a gente vai ter agora nos próximos dias com relação ao prêmio?
Existe um trâmite, né? Então, ele foi aplicado. Existe esse projeto, como existem outros projetos a nível nacional. Está ainda em uma fase de análise dos projetos, entrevistas. Foi feita uma entrevista comigo com o Matheus. Agora passa para uma outra fase de entrevistas com outras pessoas relacionadas ao projeto. E depois, então, vai ser analisado, tem outras fases. O Matheus está acompanhando mais próximo essa questão das fases e os procedimentos. Ele que pode trazer, talvez, um pouco mais dos esclarecimentos e os procedimentos ainda que serão realizados.
Tá certo. Só para a gente também saber, doutor, da reação que aconteceu aqui dentro do MP e também dos outros membros desse Conselho da Comunidade em saber que essa aplicação, então, surtiu efeito junto ao Prêmio Inovare.
Nós temos que buscar alternativas, né? Então, foi... todo mundo ficou muito contente. Inclusive, não só dentro do MP, pessoas de fora... pessoas ligadas à área de segurança. Conversei com a juíza da vara de execuções criminais regional de Passo Fundo também, doutora Luiziane. Ela ficou muito contente também de ver a busca por alternativas, e ela é uma conhecedora da realidade das casas prisionais da região. A própria presidente do Conselho da Comunidade, que trabalha há muito tempo nessa questão dos presídios, ligada ao Conselho, também muito contente e também tem, né, a gente buscou justamente o Conselho da Comunidade para aplicar esses valores e ser o parceiro desse convênio, justamente pelo conhecimento, pelo tempo de atuação na área e para reforçar, então, a expertise do Conselho, né? Então, todos ficaram muito contentes e, como eu disse, é uma pedra lançada e que a gente espera que dê frutos aí a essa atividade que foi inicialmente desenvolvida.
Que bom, então. Promotor, a gente agradece a entrevista e desejamos também boa sorte agora nesse futuro processo para a definição, então, do 17º Prêmio Inovare. Obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Bom dia a todos.
Bom dia, promotor. Nós conversamos aqui com o Dr. Felipe Lisboa Barcelos, falando sobre o programa Gestão Prisional, desenvolvido aqui no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, que é um dos indicados ao 17º Prêmio Inovare. Participa da comissão julgadora, que vai avaliar este e outros projetos, alguns ministros do STF, do STJ, desembargadores, outros promotores, juízes, defensores, advogados e profissionais de destaque na área. Flávio, voltamos contigo com mais informações.
São 11h36, dando sequência ao nosso programa. Nós tivemos, então, no primeiro segmento, a entrevista conduzida pelo Ricardo Silva com o promotor de justiça, o Felipe Lisboa Barcelos, e agora estamos em contato com o ex-diretor do Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, atualmente atua em Erechim, agente penitenciário Matheus Carvalho, para sabermos, né, sobre essa iniciativa, Programa de Gestão Prisional, que é indicado para o Prêmio Inovare. Matheus, bom dia.
Bom dia, Flávio, tudo bem?
Tudo bem. E o trabalho, como é que vai aí em Erechim?
Ah, sempre uma correria, né? Mas assim que a gente pode, a gente está sempre presente. Agradecer aos ouvintes também da rádio.
E o significado desse prêmio que nasce de um programa inovador aí que traz naturalmente um princípio bem interessante para a recuperação dos apenados, Matheus?
Claro, claro. Esse prêmio Novare para nós é uma grande conquista, né? Está concorrendo a ele até porque ele é um sinônimo da justiça brasileira. Ele é considerado como se fosse um Oscar da justiça, né? E nós estamos concorrendo nele na categoria Cidadania e Justiça. O qual nós estamos concorrendo com mais 189 práticas do Brasil inteiro, né?
E hoje nós temos uma situação no sistema carcerário brasileiro precária, inclusive Lagoa Vermelha com uma superpopulação, são desafios que precisam ser tratados exatamente com inovação, não é, Matheus?
Claro, claro. Na realidade, até o projeto, né, o programa que foi implementado, E eu estou à frente dele, eu sou gestor dessa política pública que a gente implementou em Lagoa. E a gente tem a felicidade de dizer que isso é um projeto inovador em nível Brasil, né? E que o que está sendo implementado, principalmente com a parceria dos municípios da região Amonorte, da Amonorte, que a gente leva, que no caso destina os presos para o presídio de Lagoa. E ter essa participação deles foi essencial para que a gente conseguisse também a participação do Ministério Público, das três comarcas e principalmente do Conselho da Comunidade. Fez com que esse cenário atual que a gente vive de superpopulação carcerária, de precariedade da estrutura física e a ociosidade dos presos, fizesse com que a gente tomasse essa iniciativa de fazer um programa de gestão focado na competência dos gestores, principalmente para a gente poder colocar essas pessoas tão segregadas da sociedade hoje para trabalhar, entre outras iniciativas que vêm a colaborar principalmente com o fortalecimento regional, né? Fortalecimento da região de Lagoa.
E que avaliação dá para fazer até esse momento do programa, Matheus?
A avaliação que a gente faz hoje, tá, Flávio, é super positiva, principalmente em meio a essa questão atípica que nós estamos vivendo da pandemia. Nós tivemos uma adesão de mais de 80% dos municípios, né, que totalizam 15 ao total. Agora a gente está finalizando a parte de acordo com o CEAPEN e o SUSEP para a gente já estar iniciando as atividades junto ao presídio. Dá essa notícia boa também para a população de Lagoa, não só para Lagoa, para a região também, né, que a gente vai estar implementando um projeto que ele vai ser inovador em nível Brasil, né. Ou seja, quando eu estava reunido com os prefeitos, principalmente na forma como nós iríamos elaborar, de saber que a pessoa que foi segregada, que está hoje sob a custódia do SUSEP, pagando sua pena, a gente vai estar podendo fazer com que ela volte para a sociedade com uma profissão, atuando junto a essa sociedade, podendo trabalhar, né, fazendo com que ela não esteja mais junto ao crime organizado, né? E fazendo com que ela faça com que essa região cresça, principalmente.
E essa seria hoje, talvez, a grande saída, não é, Matheus, para as casas prisionais que pudessem ser transformadas em escolas para que os apenados não ficassem ociosos e tão pouco ainda voltados ao mundo do crime, né?
Pois é, Flávio. Esse é um problema que a gente enfrenta, que o sistema ainda não conseguiu equacionar, né? Que é a questão da ociosidade do preso. Porque ele acaba... ele entra para o sistema prisional. A LEP, no caso da Lei de Execução Penal, ela preconiza que o apenado ele tenha 2 horas de pátio e as outras 22 horas ele fica dentro de uma cela. E a saída que a gente encontra hoje, de uma forma eficaz, sabendo e tendo conhecimento da questão orçamentária do Estado, que não tem essa prerrogativa para estar fazendo com que esse aporte venha diretamente aos presídios, ter esse subsídio dos municípios, a parceria dos prefeitos, fazer com que a gente possa implementar um pavilhão de fábricas, fazer com que ele trabalhe o turno inteiro e à noite ele possa vir a estudar, porque um dos nossos planos com esse programa, né, uma das nossas diretrizes de ação é fazer esse pavilhão de fábrica, e a outra diretriz de ação é fazer uma escola técnica profissionalizante que futuramente a gente vai estar estabelecendo parcerias com o Senai, Senac, para que a gente possa estar trazendo uma profissão para essas pessoas.
E dentro desse programa, quais são os próximos passos e até para a concretização desse pavilhão industrial, o que vai ser necessário, Matheus?
Na realidade, o necessário é, em priori, né, é estabelecer esse acordo com os nossos apps, até porque nós já recebemos repasse de alguns municípios em função da pandemia, e nós estamos bem preocupados com a questão da Organização Mundial da Saúde, que a gente respeita, só que não aglomeração, né, para a gente estar alinhando junto aos prefeitos, para que seja restabelecido, porque nós acordamos e nós temos essa necessidade junto à região também, sabendo da estiagem que bem severa que nós tivemos esse ano, né, de diminuir a taxa do repasse para o presídio até novembro, em função da recuperação da economia. A gente sabe que foi sentido de uma forma bem gravosa, para a gente já iniciar as atividades, né. Eu acredito que o doutor Felipe tenha falado no bloco anterior que um dos passos que nós vamos fazer, além dessa questão do pavilhão de fábricas, é a questão também de uma UBS, né, uma unidade de saúde, para que a gente possa dar um melhor atendimento, né, e além também da escola técnico profissionalizante, a gente fazer a reestruturação da unidade do prédio hoje, né, onde se situa o presídio Lagoa Vermelha.
Perfeitamente. Então ainda temos um longo caminho pela frente para concretizar todos os passos desse programa, não é, Matheus?
Pois é, temos sim. Na realidade, esse é um plano que foi edificado para ser estruturado em 5 anos, né, de 2020 a 2025, para estar todas as suas ações funcionando. E acreditamos que entre setembro e outubro nós já começamos as atividades de forma prática no Presídio Lagoa.
Inclusive, já temos um vídeo institucional que aponta todas essas diretrizes, não é, Matheus?
Pois é, esse vídeo institucional ele foi feito para a gente veicular junto ao Prêmio Inovare, né? Que ele é importante também como um marco zero, né? Para mostrar também para a população de Lagoa, para a população da região também, marcas de Sananduba, da região de Sananduba, da região de São José do Ouro, que felizmente nos abraçou de uma forma muito carinhosa, que nos deu muita atenção em relação ao projeto, não só a região de Lagoa também, e que de uma forma muito feliz a gente conseguiu com que todos aderissem ao programa.
E esse programa ele é inspirado em alguma iniciativa que você foi buscar e que já existe com um resultado positivo, Matheus?
Na realidade, esse programa ele se baseou numa penitenciária que já tem um trabalho parecido, mas de uma forma um pouco diferente, que é em Curitibanos, em Santa Catarina, que lá é um outro, lá não é SUSEP, lá é DEAP, no caso, né, que lá hoje eles contam com 860 presos, né, eles têm 100% dos presos dele trabalhando, e é uma penitenciária que ela é muito nível nacional, né, porque ela é toda autossuficiente, ela produz o próprio alimento. Eles tratam o próprio esgoto, tem produção de luz a partir de placa de fotovoltaico. Eles são 100% autossuficientes e é um modelo que nós vamos implementar aqui também em Lagoa, em função do tamanho do terreno que nós temos, né? Até porque hoje nós temos 25% só de obras construídas em relação ao terreno todo. E essa é a nossa perspectiva dentro dos 5 anos e até dos próximos 10 anos, de transformar esse presídio em modelo e nível nacional para ele ser autossuficiente.
Maravilha, ficamos muito felizes com essa iniciativa que vai trazer naturalmente uma nova perspectiva, dignidade para os apenados e da mesma forma resolver questões históricas relacionadas ao presídio, que a gente sabe que precisa de muitas melhorias. E é um programa que naturalmente nos deixa bastante felizes, Matheus. Queremos cumprimentá-lo pela iniciativa e torcer para que ao longo desses anos, com o apoio da comunidade, dos prefeitos, do governo, tudo isso possa ser concretizado.
Claro, claro, e na realidade não. Trabalho, cultura, não só fazer com que o Presídio de Lagoa ele seja referência, como ele vai servir de inspiração para outros modelos também, né? Para outros presídios, não só em nível da nossa quarta região, né? Aqui da região do Alto Uruguai, como também para o Estado e, quiçá, para o Brasil, né? Que a gente possa também estar levando essa iniciativa para outros estados também, que eu acho que é uma iniciativa de grande valia, que a gente sabe que é uma iniciativa que já deu certo. Na realidade, toda a parte de implementação ela já está toda estruturada, agora a gente já vai começar a parte de execução e, posteriormente, a fase de monitoramento e auditorias, né, para fazer com que esse processo de implementação ele não pare, a gente não tenha problemas maiores e que a própria população possa ver que o presídio está mudando, que o presídio ele não seja visto como um bicho de sete cabeças, né? Porque a gente sabe que a questão carcerária, muitas vezes, ela a gente acaba não discutindo, ela é mal interpretada, a gente talvez trazer essa pauta para o assunto do dia a dia, vendo que precisa sim da participação da comunidade, precisamos da participação dos prefeitos, da ação dos vereadores e da ação de toda uma sociedade civil organizada que atua junto ao presídio, que a gente possa fazer não só a nossa realidade melhor, como um futuro melhor também, que a região possa se desenvolver de uma forma sustentável a partir de pessoas hoje que são segregadas, que possam sair com uma profissão, que possam somar a realidade de colas todas, né?
Com certeza. Matheus, foi um prazer conversar contigo, parabéns pela iniciativa e contem com a gente aí para divulgar essas boas ações.
Claro, claro, agradeço novamente aos ouvintes, né? Espero que possam passar adiante essa informação positiva, que para nós é muito importante. Agradeço, desejo uma boa tarde para vocês também. Um grande abraço.
Matheus Carvalho, agente penitenciário e ex-diretor do Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, que atua atualmente em Erechim, falando sobre esse programa muito interessante, programa de gestão prisional nos próximos anos e que concorre ao prêmio Inovare.